Pirâmide!
Pô, amiguinhos.
Caralho, até o Facebook é que saltou. Porra, mano.
Eu tô falando aqui pro Jurandir pra ele não me deixar pedir uma pizza hoje, porque olha a situação, Jurandir, tá bom?
As tentações, mulher... as tentações.
Olha isso, não, demais. Olha isso, cara.
Pecado, a minha mulher... pecado da gula.
Cara, olha só. A minha mulher, ela tá em Los Angeles no momento que ela foi pra uma conferência de trabalho. Então eu tô sozinho em casa, sem... não fiz compras, porque eu cheguei de viagem esse dia agora aí, né? Sem comida, sem a mulher pra me ajudar e com o cartão de crédito aqui na minha frente.
Eu acho convidativo. Honestíssimo você ligar para todos os fast foods, pedir 5 de uma vez.
Todos que entregam, você pega, qual que entrega aqui agora?
Pizza... Big Mac, batata de um lugar diferente, pedir de todos os lugares diferentes. Você merece pelo seu esforço.
Não, eu tô muito gordo, mano. Não posso negócio desse, não.
Mas é porque nós temos esses dias, né? De senão, gente, hoje eu mereço. Você se dá o prêmio,
mas,
né?
Bicho, o problema é que eu tô gordo é porque todo dia eu mereço. Então eu tenho que parar com isso.
Então você é uma pessoa...
que merece todo dia.
Você é uma pessoa merecedora, então, Wiz. Você merece. É tipo o convencimento religioso, entendeu? Você merece, você tá, né? Você tá rico e tudo mais.
Deus no comando.
É, Evandro, aí, de vez em quando, né? Não tem como, né?
Como a vida não deixa, né? A vida fica triste se não mandar um hambúrguer.
Mas você trabalhou escravo, chicotado nas costas, chega no fim do dia, você... Gente, eu mereço uma pizza.
Caralho, para de falar isso, mano. Eu vou acabar com
essa pizza aqui. Ele vai pedir essa porra.
Eu vou pedir essa porra ao vivo aqui, essa merda.
Eu mereço uma lasanha.
Ainda não, pode falar de lasanha porque eu não como, então... Não,
de micro-ondas inteira, com uma coca de 2 litros.
Eu acho, Izzy, que você deveria pedir nessa abertura agora e colocar no Viva Voz ainda, você pedindo. Mas, tem que ser agora.
Tem que escolher o sabor pro Izzy. Qual sabor você curte?
Caralho, eu só como de porra, mano. Não, mussarela. Tá errado.
Come
tá
de
errado.
Pizza? Porra, como assim, mano?
Canadá, ok, vou pedir minha última pizza aqui. Não, isso, não posso.
Não. Mas pra pôr se fuder, tá sozinho em casa aí, mano.
Eu disquei e desliguei, mano.
Isso, ó, tá na negação, daqui a pouco ele aceita.
Tu tá sozinho em casa.
Eu tô na negação. Caralho,
vai fazer, foda-se. Vai comer creme crack em casa.
Falei, ó. Ele tava na negação, já aceitou já.
Puta que pariu. Ó,
73. Será que mata em meia hora? Aí depois você voa ali, dá uma cagadinha rapidão.
Nossa, que demorado.
Aí.
Não é porque você fala com uma pessoa, caralho, não com...
Não, eu vou falar, pô.
Uma máquina, está no futuro.
É. O país tão evoluído não tem iFoods, não, pelo amor de Deus. Você pode pedir uma pizza de sofrimento.
Ô, Bruno, estou viciado em aplicativos.
Agora vai.
Luiz, pede pra ela mandar um beijo pro 99.
Peraí.
You can also order online or by downloading the Pizza 73 app from the App Store.
Caralho, eu já tinha pedido. O cara desistiu.
A fome passa.
Passou,
peraí. It's showtime at Pizza 73.
Nossa!
Agora tá com fome, gente, vamos.
Traz comida! Comida, animal!
Porra, eu vou morrer de fome aqui, caralho. You're spending 20 and you're saving 20. Cara, mano, nunca demorou tudo assim. Que porra é essa? Opa.
Vamos lá,
silêncio aí. Hi, it's a 403. That's correct. It's a delivery, please.
Telefone do Izzy, vou passar trote, gente.
My first name is Izzy. I-Z-Z-Y. That is correct. No, I don't have air miles. Could you look up the last thing I ordered?
Freguês padrão.
Let's do that one again.
O de sempre.
O de
mandou
sempre.
O de sempre.
Brenda, o de sempre.
No, not today. Sorry, did you say there was a can of Sprite included with that?
Oh, yeah.
Oh, awesome. Okay, perfect. That'll be everything.
Você dá mais 3 quilos na balança?
Let's do debit.
Bota uma coxinha.
Eu vou falar. Seja awesome. Lúcio 99 vidas.
You're so welcome. Have a
good one. Isso,
eu me segurando pra não rir aqui, mano. Porque a mulher vai pensar que é trote, mano. Pede uma coxinha. Ah, já tá. Já vai aumentar 3 quilos na palança.
Excelente, é assim mesmo, meus amigos. Que a gente...
Olha o que vocês me fizeram fazer, seus fela da puta.
Mas é Izzy, é isso, Izzy. Comidinhas é isso, Izzy.
O Levanto falou, mandou, mando de sempre.
Não, fala assim, Brenda, o de sempre, Brenda. Tudo bom, Brenda?
O cara já é conhecido na pizzaria, tão gordo, mano. Opa! Ela já atende falando, opa, easy, o de sempre.
Opa! Opa!
Que pariu, não, essa é minha última... Olha, falando sério, essa é minha última pizza. Mentira. Essa é minha última pizza, sério. Eu fui coagido a pedir essa pizza, mas... Eu acho que eu não vou nem comer essa pizza, não. Vou dar pro meu gato.
Isso. Ah, vai, já, o gato já tá dando todo torto aí, mano.
Gato leproso.
Gato leproso do Luiz. O gato entrou no escritório do Luiz aí, todo torto. Parece um exorcista.
Caralho, mano, o gato tá torto.
Vambora, eu sou o Júlio de Filho.
Eu sou o Easy Nobre.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas. Pula, 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 pula.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas.
It began, as always, with the desire for power. The need to conquer. The hunger to consume. Inevitably, this led to conflict. Humanity fought an endless battle against itself. Until it was forced to unite against a power far greater than it had ever known. But even united, humanity left only destruction in its wake. Despite their best efforts at survival, the humans of Sierra continued to march blindly to their imminent doom, unaware that their misguided attempts at retaliation were only leading them ever closer to extinction. They had thought us crippled by their weapons of mass destruction. But to survive is to endure and prosper. And we have most certainly survived. Jacinto now stands as the last bastion of humanity. A final, desperate defense in the face of impossible odds. In a way, I pity them. But humanity, as always, brought this war upon itself.
Meninos, nós estamos aqui juntos! Olha os tambores, tambores! Nós vamos falar aqui sobre uma das maiores franquias da história dos videogames.
Rei do hype.
Recente. Porque essa franquia é recente. Não é?
Cara, não é recente, né? Cara, tem que
ser. Tão recente assim, não. Começou faz 9 anos, cara.
Olha aí.
Recente.
Naquela época, dá pra falar já naquela época, hein?
Dá, porra, 10 anos quase, mano. Dá sim.
10 anos não é nada isso.
Caralho, Jurandir, 10 anos.
Ó, Jurandir, ter... pedófilo.
Caralho. Pedobia, né? Como é?
Pedobia. Urso de bebe cerveja.
Ah, excelente. Easy Nobre, fale pras pessoas.
Você sobre... que se emocionou ao ver o comercial.
Sobre o que nós vamos falar nessa edição do 99 Vidas.
Nós vamos falar sobre uma série, amigo Jurandir Filho, que mora aqui no meu ventrículo esquerdo. Vamos falar da série que foi um jogo... Cara, foi aquele tipo de jogo que sai no novo console que você olha e fala, porra, agora a parada é next gen.
Agora vai. Tá,
agora vai. Vamos falar aqui, Jurandir, Bruno e Evandro, de Gears of War, maluco.
Maria, excelente!
Tá, é, maluco, o jogo, olha bem, o jogo que me fez comprar o meu primeiro Xbox.
É o jogo que dá vontade de você sair esmurrando as pessoas, né? Assim, de tão foda que ele é.
Pô, o jogo
sair serrando as pessoas no meio.
Aquele jogo pinga testosterona, porque ele é tipo... Ele, primeiro que ele tem os personagens, são aquele fuzileiro naval espacial, queixo quadrado, machão.
Brutamonte.
Brutamonte, saca?
O The Rock seria um personagem de Gears of War.
Total.
Eu acho que o The Rock é muito pequeno pra ser um personagem do Gears of War. Mas é, mano, eu tenho os bonequinhos do Gears of War aqui, mano, e é sério, o Coltrane, ele é muito, muito grande, cara. Até o cara
ele é um dos mais legais.
Porra, até o cara que é o engenheiro nerdzinho da série, que seria, consideraria o Baird, ele é tipo, brutamonte também, saca?
O único cara que era vivo, já não é mais, que seria um deles, é aquele maluco lá do...
O Michael
The Green Clark, Mile, lá, o...
Michael Clark Duncan, Michael Clark Duncan.
O do Spawn?
Michael Clark Duncan, porra.
Seu louco, do Green Mile,
isso,
maluco.
Isso, o Michael Clark Duncan.
Caralho, eu tô louco.
Esse é o cara da cinematografia,
tá
aí.
Com a voz... Porra! A voz... Tem como recuperar a voz dele aí pra negar desculpa? A voz do Michael Duncan era sinistro.
Yeah, you do that.
Porra, cara, só de lembrar da porra do Gears of War, deu vontade de comprar um Xbox aqui pra jogar de novo. Puta merda.
Eu comprei, meu filho, pra nós jogar online. Tá aqui, porque vai sair tudo remasterizado.
Não vai, eu vou ter que pegar a porra do Xbox.
Infelizmente, não vai. Foi umas coisas
mano, que... Foi anunciado aí. Tu tem um podcast notícia e não sabe, mano?
Que foi anunciado? A Black Dusk negou que vai ter um remake. Infelizmente, eu gostaria que tivesse mesmo.
A Black Dusk
mesmo...
tá na mão deles? Como assim?
Sim, porque o que acontece?
Explique, Bruno, explique pras pessoas.
É até importante mencionar que vocês estão falando que os caras são brucutu, o cara de Marine e tudo, e não é à toa, né? Porque o Cliff Bleszinski, que é o cara mesmo do Gears of War, né? O cara que foi responsável por esse monstro que ele é, ele trabalhava no Unreal. E você pode perceber que os caras são muito, muito personagens de Unreal. Os caras do Gears of War são...
Mas a armadura, cara, é Unreal completamente aqui.
É Unreal puro, é Unreal puro. E o que acontece foi o seguinte, quando ele criou isso, tanto que assim, pra você ver, ele trabalhou nos jogos Unreal, né, o Cliff Bleszinski, que inclusive antes disso ele trabalhou naquele Jazz Jack Rabbit lá, que...
Eu já ia falar, ele era da Epic Games, chamava antigamente Epic Mega Games, e ele escreveu dois jogos que a galera PC Gamer deve lembrar. Um é um pouco mais obscuro, que chamava Dare to Dream, que era um point and click adventure que vinha muito em a versão shareware em CDs que saíam nessas revistas aí brasileiras. E o Jazz Jack Rabbit 1 e 2, que são bem mais conhecidos. E se me lembro bem, ele fez o Jazz Jack Rabbit quase todo sozinho, cara. Depois vou dar uma revisada aqui.
E lembrando que é o seguinte, o pessoal da Epic, eles trabalharam no Unreal e eles usaram o Unreal Engine pra fazer o jogo. Ou seja, é tudo Unreal, tá tudo em casa. E o que acontece? Até o Gears of War, o Judgment, era coisa da Epic mesmo. A partir dali, eles decidiram terminar esse contrato de exclusividade com a Microsoft, só que a Microsoft é detentora da marca. O Gears, na verdade, é um produto da Microsoft.
Ou seja, é uma parada exclusiva em consoles...
Sim,
para
aí o que acontece
Xbox.
É que agora a
não,
próxima versão
saiu pra
Gears
PC,
of War,
um saiu pra PC, hein? Entendi.
Só o primeiro, isso, os só outros não saíram. Aí o que acontece, a versão Next Gen, né, a versão pro Xbox One do Gears, está sendo feita pelo pessoal da Black Tusk.
Qual se chamará? Eu tô por fora.
Não Gears tem nome
4.
Ainda. Vai anunciar durante a E3. Eu acredito. Porra, que
reboot.
Não tem nada confirmado.
As mas... aventuras prévias do Marcus Fiennes, que tal? Seria bom, hein?
Que nome foda,
eu
inclusive,
acho,
né?
Eu não sei se vai ser uma prequel.
Que nome de sessão da tarde do caralho.
Judgment foi uma prequel e não deu muito certo, né?
Então... Tá, mas porque não foi com o Marcus, né, porra?
Também. Mas teoricamente...
Eu quero ver por que ele foi pra cadeia no primeiro. Isso que eu quero ver.
É contado em flashback, não é meio explicado.
Eu quero, assim, porque aquela guerra com os Locusts, aquilo que você vê no começo, aquilo não foi o começo da guerra. Aquilo
não
já
foi,
é quando a guerra
por quê? Tá... Porque o Judgment acontece, justamente ele tá contando os eventos que vão levar
outra galerinha.
Vamos começar do
explicar
começo.
No começo, que as pessoas, tem gente que nunca jogou Gears of War e nunca, não sabe nem o que
é
isso.
Seguinte, gente, é o seguinte, Gears of War, né, se passa o primeiro, vamos falar aqui do primeiro, que são em 2005, 2006. Exatamente, 2006, né? Se passa num planeta chamado Serra, né, que é um planeta parecido com a Terra, né, tem seres humanos, mas não é, é tipo, é um universo paralelo, entendeu? De,
aliás, por,
de
que,
humanos.
Por que as pessoas trocam o nome da Terra?
É, por isso que é o planeta do Beiranco, tá ligado? É a Terra, mas é Serra.
Não tem porquê, na verdade não tem porquê, né?
Inclusive, olha então, o nome, gente, Serra, Terra,
é, uma letra.
Serra,
Ah, mas Terra, mas não seria Terra aí? Mas Terra em português, né, porra?
Mas todo mundo usa Terra, por exemplo. Inclusive, tem jogo que, ao invés de Earth, usa Terra e é Terra.
Ou Gaia, né? Gaia também é muito usado, né?
No,
é só
no
pro Guardiões
da Galáxia.
Ah, mas no mundo
Guardiões da Galáxia?
Isso aí.
no Guardiões da Galáxia, eles constantemente se referem aos humanos como Terrans. Na verdade, ao Peter Quill, né? Que ele é o único da Terra mesmo.
Mas é
filme.
Porque quando você muda o nome do planeta, você tem liberdade pra fazer algumas alterações na parada, né?
Eu acho que nem é, porque
se
mesmo.
Se for
não,
Terra, você... Terra.
Pode alterar o que você quiser, porra.
Não,
eu acho que é só pra ser uma parada mais exótica.
Né? Isso tem gente chata pra cacete, porra. Se falar que é na Terra, os caras vão falar, porra, mas na Terra não tem isso.
Não tem isso, exatamente.
A gravidade da Terra é diferente.
Coloca Sarah, ele pode fazer o que quiser.
Caralho, quer jogar um videogame com tudo realista, então. É o contador simulado.
É isso.
O cara ia falar. Cara, tu tá falando, Izzy, da pior geração de jogador de videogame, que é essa atual, que reclama de qualquer coisa.
Acho que tu tá xingando.
É a pior geração. Você que tá ouvindo, você faz parte da pior geração de jogador de videogame.
Caralho, já tá generalizando um pouco.
Mas é verdade, você que tá ouvindo o nosso programa, eu quero que você saiba que eu acho você gente boa. Eu vou dizer isso.
Você é brother.
Jurandir que tá esculachando você. Pra mim, você é brother.
Minecraft, essa turma aí, macho.
Caralho, gente, para, maluco, para. Então, né? Planeta Sarah. Nesse planeta, os humanos estão lá construindo uma civilização muito foda, muito foda. Só que aí o que acontece, maluco? Bichos brotam do chão.
São os alienígenas de dentro da Terra.
Né? Na verdade, eles não são bem alienígenas, eles são nativos daquele planeta. Sim.
Não, mas o que eu tô dizendo é assim, é como se fossem alienígenas, só que a invasão vem de dentro, entendeu?
Entendi. O arquétipo de alienígenas, quer dizer, é um monstro, isso, com armas, que é malvado, tá
certo. Eles falaram, o bicho vindo, moleque. É o monstro, aí, na verdade, assim, é um monstro invasor que, na verdade, ele não tá invadindo nada porque ele já tava, né? Ele tá...
É interessante também isso, né? Será que eles já não estavam na bosta? E aí, meu, o que eles conseguiram pra sobreviver foi subir pra ver qual é que era.
É que nem a história do Godzilla, né? Godzilla Sim. É isso, né? Ele tá lá há milhares de anos, aí ele desperta.
Por aí, mais ou menos. Então, mas enfim, né? Eles aparecem, começam a quebrar o pau, né? No planeta de Sarah. E aí os humanos estão lá tentando guerrear contra e tal. Eles estão começando a perder a guerra, né? O pêndulo da guerra, digamos assim. Olha o trocadilho aí, hein? O pêndulo da guerra, hã? Pêndulo. O caralho, que merda.
Vai, easy. Não se perde, vai.
Caralho, eu fiz uma piadinha com... deixa pra lá. Então, os cara que leram a mitologia do jogo vão sacar a brincadeira. Enfim, e aí eles... A coisa começa a sair do perder as estribeiras, de fato, vão perder a guerra. Exatamente. E aí o que acontece? Eles têm que ir na prisão, né? Pra resgatar um cara chamado Marcus Fenix, que tá preso por causa de um ato de traição que não é explicado claramente no começo do jogo. Porque a situação tá tão desesperadora que eles precisam de todos os reforços que eles puderem. Então falaram, olha, tem um cara lá que era do exército, tá lá no Chilindró, vamos pegar esse cara, porque senão o bagulho vai...
Tem um X9 ali preso, mas pois ele é
foda. Nossa, mas o Wiz explicando aí, passou um flashback do jogo agora, que é exatamente isso, né, cara? Ele saindo da prisão, né? E você começa a jogar e saindo da cela.
É isso, né?
Não, e aí o começo é tipo um tutorialzinho explicando, ó, chuta a porta aqui, entra pra lá de cá, toma...
Excelente. Puta
que recarrega, aí tem que fazer o active reloading. Puta que saudade de Gears of War.
Isso é uma inovação fodida, hein? Mas algum jogo já tinha isso, Bruno?
Eu não lembro, cara.
De?
Que era um minigame, o active reloading, que era um pequeno minigame.
Fazendo o Gears of War, ele patenteou o murinho.
Não.
Cover fire. Não, isso
eu sei. Ele fez que... como ninguém.
Eu sei
isso que isso existiu muito antes. O que acontece é que o Gears acabou sendo o jogo mais popular a usar esse elemento e, por consequência, acabou popularizando esse elemento.
Ou seja, né?
Da cobertura. Porque assim,
crédito ao Gears, então.
Não, todo jogo antes dele, todo não, mas a maioria dos jogos, se você pensar, já tinha um sistema desse, só que não era associado a um botão. Vamos voltar a
pulava próprios... na parede e ficava ali realmente protegido atrás, sim, daquilo, com a funcionalidade do jeito que era.
O jogo, qualquer jogo, se você parar pra pensar, o SWAT, por exemplo, o próprio Robocop, se você jogava o jogo do Robocop, você não abaixava atrás da caixinha, aí levantava pra atirar no cara, abaixava de novo.
Sim, isso
já existia antes. O primeiro jogo que eu me lembro de ter um botão pra fazer isso, não era um jogo de ação em terceira pessoa. Na verdade, vocês vão lembrar, era o Time Crisis.
Eu já ia falar, pois você tirava o pé do pedal.
Você pisava, exatamente.
E ele se
abaixava. E aí ele tinha esse sistema já de cobertura. Depois dele, tiveram alguns jogos de terceira pessoa que já tinham esse elemento. O próprio Kill Switch que eu falei, e antes dele, o Win Back, que era um jogo de 64 e de Play 2.
Nossa, só o Bruno tá citando uns jogos Marcos, que só ele conhece.
Não, a gente tá fazendo um mini two-pack de Jujus do Bruno
ou
aqui,
seja,
né?
Ou seja, é que nem dizer que o Cassiopeia foi a primeira animação totalmente digital, né?
Esse é o Esses jogos, realmente, eles não tiveram a mesma expressão que o Gears, eles não chamaram tanta atenção quanto o Gears chamou. Então, isso que o Jurandir falou, realmente muita gente associa esse sistema de cobertura e tal... Não é cobertura de sorvete, tá falando de cobertura de você se esconder e se proteger.
Murinho.
Do murinho. Muita gente associa isso com o Gears, mas na verdade isso já acontecia antes.
Que foi onde a franquia Uncharted copiou o murinho, foi do Gears of War, né?
Eu vou te falar um negócio, o murinho em Gears of War, ele foi uma implementação muito bacana, foi muito bem feita, era aquela coisa do... Aperta o... Era o R1, não é isso? Que dava o que colava no murinho?
Não, era o A.
Era o A? Caralho, eu tô muito esquecido, cara. Ah, é, porque o A era o mesmo que corria também, não era?
Exatamente, você corria e já colava no murinho.
Nem existe ali no Xbox.
Como que não existe?
É o LT caraca. E o LB, caramba. No...
Ah, não. Ah, tá bom. Quando eu falo L1, eu tô me referindo ao que seria o L1 se fosse a nomenclatura do PlayStation, que é o que eu jogo hoje em dia, tá? É que eu tô confundindo com GTA. GTA, que eu acho que no L1 que cola, eu tava confundindo.
O GTA outra franquia que chupou o Gears of War.
Esse foi a origem da minha confusão. Eu tava confundindo com o GTA, porque é o que eu tô jogando. Eu jogo GTA no momento, tá bom?
Mas é isso aí. Todo mundo sabe onde é o quadrado e o bola, força e o controle que você tá segurando.
Exatamente.
Então, é no Gears of War, o que rolava é que era muito funcional a parada. Você tinha aquela corridinha que era o Road Run.
Peraí, só uma coisinha antes. Se eu te falar pra apertar o X, você vai apertar o X. PlayStation, o X do Xbox ou o X do controle da Nintendo?
O X do controle do Xbox é o A.
Porque
do
PlayStation, sem dúvida. Porque o X no Super Nintendo, aliás, o X do Xbox no Super Nintendo seria o Y.
Isso.
Exatamente.
O X no Super Nintendo do PlayStation...
Ele triângulo.
É o A.
Seria o A. Não.
O A, mano. O triângulo, porra. O X do Super Nintendo seria o triângulo no PlayStation, no porra. PlayStation.
Não, mas o X é o A no Xbox.
Isso.
Essa a gente tem que convir que a posição do PlayStation dominou todos, até o do Super Nintendo.
Exatamente. Sim.
É, voltando.
O formato do controle é basicamente o mesmo em todos os videogames atuais.
Exatamente.
Inclusive da própria Nintendo, né? Se você comprar, porque o pessoal gosta, tipo o Bruno, gosta de excluir sempre a Nintendo e tudo mais, só existe Xbox e PlayStation. Tá aí.
Sim, mas voltando aqui, porra. Então, aí você tinha tinham vários elementos muito bacanas no Gears of War, né? Apesar, primeiro de tudo, né? Gears of War, como eu falei, foi o jogo que falou, porra, tá aqui, a nova geração tá aqui. Porque os gráficos in-game dele era realmente incrível pra época.
Xbox 360, né, cara? Tava.
Então, isso que o Izzy falou é uma coisa importante. E eu me lembro, eu consigo, isso que o Izzy falou, é uma coisa que eu consigo lembrar bem de todas as gerações, menos essa mais recente, que talvez a mudança, o salto não tenha sido tão grande, mas sempre eu lembro de todas as gerações, o momento de cada geração em que eu falei assim, começou, sabe? Isso. Na época do Atari, eu lembro assim, onde eu tive esse sentimento... Da transição
foi. Os quadrados tudo igual.
Não, calma, deixa
eu ver. Só tinha quadrado vermelho.
Não, isso
só tinha quadrado vermelho.
Isso aí foi um exagero.
Calma, deixa eu explicar.
Vamos exagerar, mas tudo
do Atari. Do Atari. Vamos que eu quero ver qual o jogo que evolucionou a indústria do Atari. Não, caramba, eu tô falando. Na transição do Atari pro Nintendinho, por exemplo, eu tive isso com o Mega Man, o primeiro Mega Man. Eu falei assim, putz, mudou, entendeu? Dos 8 bits pros 16, eu tive isso com o Sonic. Porque
olha, agora. Vou te falar que o Mega Man do Atari realmente é impressionante. Até o
que eu falei, a transição do Atari pro Nintendinho.
Ah, sim.
Eu percebi que isso aconteceu.
O Mega Man do Atari. Falei,
trocou. Mas tem, porra, olha aí, Mega Man do Atari, você vê aí. Eu pensei que você tinha falado isso. Tem, porra, olha.
Eu acredito que tem o Mega Man do Atari. Até
caralho, mas tem, porra, olha aí.
Mega Man do Atari.
Você tá confundido com Mega Mania, não tá, não?
Caraca, que beleza.
Mega Mania... Não, tem aquelas brincadeirinhas, né, de...
Mas tem, porra, mas tem. Mas sim,
não, é zoando, é recente.
Isso aí não é, não, isso é hack, cara.
É, eu sei que é hack, mas tem, porra.
Hackintosh.
Mas tem.
Aí vai, Bruno, vai, Bruno.
Mas voltando, e no caso do Gears, foi essa transição, quando saiu dos 128 bits pra essa geração, foi mas quando eu vi Gears...
Mas era 128, porra, o Xbox
360. Lógico que não, seu louco, 360 é a geração seguinte, maluco.
Mas, não, você não entendeu o que eu falei. Não houve um salto de 128 para outra coisa. Porque o 360 era 128 bits, porra.
128 bits aonde?
Tô te falando.
Aonde, macho?
O Izzy parou de usar bits como referência.
Pois é, mas ele tinha... Bits. Pois é, mas ele tinha 128, te falando.
Não,
pois
tipo...
É. Tinha, caralho.
Olha aí, procura. Eu vou dar um tempo pra você procurar o processador e o barramento dele. Procura aí. Vai lá, eu espero.
CPU aqui, tricore.
Aqui, ó. Wikipedia, peraí.
Porra, 300 GB.
Wikipedia, Xbox 360, editar, peraí.
360 é foda, mano.
Não, vai cagar isso, vai. Quem que essa porra aí? Vai, Bruno, vai.
Ih, tá trancado, não posso editar. Não, tá certo, então era...
Vai, Bruno, vai. Bruno, pelo amor.
E aí, no caso do Gears, realmente, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, não, não é possível que isso tá... E realmente mudou, estamos numa nova geração, né? E tanto que foi o jogo que me fez comprar também o 360.
Pelo menos alguma coisa em comum.
Aliás, o Gears of War é um dos motivos pra gente ter comprado vários 360, né? Porque quem... Sim. Ninguém teve um, né?
Tipo... Por isso que você não desistiu do primeiro no Three Red Lights, quer dizer, né?
Exatamente. É, porque ou dava Three Red Lights, ou dava, o cara era banido. Lembra que naquela época a gente tinha
muito bom essa época, mano.
Cara, eu vou de uma
essa
coisa.
Essa época foi sensacional. Penhammer.
Eu fui banido, eu fui banido, foda. Eu cheguei um dia, vou jogar meu Gears com a galera.
Os fóruns, maluco dos fóruns, o nego tava alucinado com esse ban da Microsoft, era muito fácil.
E o papinho, né? Disse assim, porra, mas tu vai comprar o videogame destravado pra jogar só o jogo pirata? Eles, não, mas não curto essa parada online, não. No coach.
E a lista da live lá, Jandir, todos os nomes no Gears, mano. Toda vez saiu um Gears novo.
Exatamente. Então,
pô, assim, rolava o ban e os brothers que gente boa que você jogava sumiram pra sempre, não, sabe?
Já era. O pior é o cara se achar no direito de reclamar.
O cara tava bravo ainda,
tá ligado? Nossa, demais, mano, demais.
É uma coisa que eu não vejo, por exemplo, em videogame da Sony. Tipo, essa febre de...
Banimento?
Não, de...
Porque não tem nenhum jogo assim.
Não, mano. Essa febre do jogar online, de juntar tudo. Caralho, vamos todo mundo jogar essa porra. Porque era assim, meu irmão.
Talvez o Destiny, mas não é a mesma coisa. Mas Destiny
era multiplataforma também, né? Eu só te falando de exclusivo mesmo, assim, sabe?
Sim, sim.
Eu via do The Last of Us, mas o pessoal jogando mais campanha, né? Não tinha parada do... Gente, hoje à noite, 10 horas, é hora de Gears of War, meu irmão.
Você tá me deixando... Eu vou comprar um Xbox de novo, mano. Não é possível. Não.
Xbox One aí, vai sair tudinho.
Não, mas eu quero jogar Gears.
Vai, Jurandir, o pessoal da Black Tusk já falou que não vai ter. Mas... Eu gostaria muito que tivesse uma Marcos Phoenix
Collection. Anota aí, não vai ter. Ouvintes, você tem um compromisso. Quando for anunciado os Gears of War pro Xbox One, manda mensagem aqui. No Twitter. Aí,
Jurandir. Manda pro Bruno, chupa meu Gears.
Tomara, não, mas tomara. Chupa meu Gears, Bruno.
Mas o Gears of War, ele era um jogo em terceira pessoa, né?
Sim, jogo de ação, de tiro em terceira pessoa, né?
Mas uma coisa... Que não nasceu com Gears, mas ele bem que solidificou aquilo no jogo, foi no gênero de tiro.
Foi o Resident Evil 4 que trouxe essa parada também?
O primeiro eu tô tentado grande a dizer, jogo olha, pra usar eu tô tentado a dizer 4.
Que foi, mas eu sei que o Bruno vai falar, não, mas tinha um jogo...
Não, mas o primeiro grande
tinha um jogo de Game Boy
Advance. Saiu em 1978. É, pois é.
Fluflin? É, tinha esse...
Que só saiu, tipo, só imprimiram 4 cópias e eu comprei as 3, tá ligado?
Mas é porque o Bruno se protege. O Bruno é esperto. O Bruno é sagaz. Ele se protege dos comentários. Porque se o Bruno diz assim, é realmente, aí o cara chega nos comentários. O Bruno errou. Olha aí. O cara vem.
Ah, joga na fogueira.
A gente não, a gente crava a verdade, né? A verdade a gente
mas
crava.
Mas aqui, ó, uma coisa interessante que vocês comentaram muito sobre o gráfico, que realmente é impressionante pra época. Mas eu acho que esse jogo meio que entrou no. A gente amou tanto participar desse jogo, de jogar e participar dessa experiência. É que, cara, foi uma das primeiras vezes que a gente viu esses brucutus. Tipo, com uma história, sabe? Com background de querer de se interessar pelo cara. Não era só o cara fortão que matava.
Eu acho o contrário, inimigo. Sabia? Eu acho que justamente
o fato Bruno, de ser... Porra, Bruno, o trailer, Bruno.
Ninguém ligou com Mad World história, lá. Mas ninguém ligou pra história.
Ninguém
ligou, mas ela tava ali, não, sólida. Isso, cara, que é
isso? Então eu sou ninguém mesmo, não, porque eu ligava muito pra história. Achava totalmente foda o background.
Evandro, tô contigo. Eu vou te falar um negócio. O Gears of War, tanto no game... Não no gameplay, porque gameplay não tem como transmitir isso. Mas na história, na forma como os personagens se comportam, no marketing dos jogos,
Bruno, eu posso... Que os caras se comportam, o Marcos Phoenix passa o jogo inteiro gritando. O jogo ele e o Kratos são os dois caras no videogame que passam o jogo inteiro gritando.
Bruno, eu posso terminar meu raciocínio, por favor, você me permite?
Pode, fica à vontade. Assim
de cocô,
é o seguinte, deixa eu falar aqui. Precisão. No Gears of War, né, você tinha uma narrativa que... Tanto a narrativa como a forma como marketeavam o jogo, que não era só tiroteio alucinado, explosão e tripas voando e tal. Era uma coisa mais tipo, o primeiro trailer do Gears of War, né? Que tinha a música Mad World.
Nossa,
né?
Os melhores trailers da
porra, fantástica. Maluco. É o cara correndo, né? O cara correndo, um mundo destruído, porque o background da história, né? Ele tinha um capítulo, acho, ou eu acho que era um livrinho que veio numa das edições colecionadas que eu tinha, que falava sobre destroyed beauty, né? A beleza destruída. Porque tinha essa pegada de que o mundo de Cera era uma vez muito bonito, mas agora tá tudo indo pro caralho, né? Aquela pegada meio de filme de Guerra do Vietnã, que tenta mostrar que a guerra é uma merda e que os caras falam um pouco da vida deles antes daquilo, mas agora tá tudo pro caralho. Sei. O cara perdeu a esposa, o cara perdeu o pai, não sabe onde tá. E eu me identifiquei muito com aquilo. Tipo, a luta do Marcus pra encontrar o pai dele, a luta do Dom no segundo pra encontrar a Maria, mano. E aí quando ele encontra aquela merda, porra, mano, eu entrei...
Exatamente.
Puta que pariu, mano. Você não vai falar...
A história é muito importante pra
franquia. Não, eu total, ninguém joga
pela história. Gears of War não é GTA, que tem uma história de merda, entendeu? Que assim, que
só... Aí, peraí, você não vai falar mal tá do meu GTA na minha frente. Você vai falar do meu GTA na minha frente, pelo amor de Deus. Não, olha só, Bruno, vou falar um negócio. Olha só, eu vou te falar um negócio.
A história Gears, tem papel importante em Gears of War.
Olha só, ele mostrava os Brutamontes como pessoas, assim, seres emocionais. Eles não são só os caras fodão, tá ligado? Você vê os caras chorando porque... Eu não quero falar aqui porque vai dar spoiler do segundo. Mas você vê os caras naquela coisa emocional, o cara procurando a esposa com a fotinha. Então,
mas você percebeu tudo que você tá citando foi a partir do 2 e no 3? Você percebeu?
Não, mas falando a série toda, ele tá fazendo
mas não é, mas, cara, mas
no primeiro a gente tá conhecendo ainda os personagens,
né? Mas é isso que eu tô falando. O que chamou a atenção no Gears, no primeiro, não foi a história, porque não...
Não, mas ninguém tá... Peraí, Bruno. Ninguém tá falando que isso que chamou a atenção. A gente tá citando que tinha aquela pegada um pouco mais emocional. Cara, tu vai ver um trailer de um jogo de ação hoje em dia, os caras metem um monte de explosão e um dubstep tocando atrás, tá ligado? Você vê o trailer do... Assiste de novo aí o trailer. Bota a música. Sobe a música aí. A música, o Mad World, do Gary Jules, né? Que na verdade é um cover. Ah, do Tears for Fear, eu acredito, não é isso? Excelente. Sobe a música aí, sobe a música aí. Isso não é música característica de um jogo de ação, porradaria, brutamonte gritando e bomba explodindo, mano. Isso é uma parada mais emocional,
mas
mais
uma coisa... Mas isso aí tá foi marketing, Easy, pra vender o
mas que seja. Mas isso tá falando, cara.
Falando, mas ele, mas no jogo foi construído esse background,
não, não
sabe?
Foi no primeiro, não tem. Isso que eu tô falando. Isso aí começou no 2 e no 3.
Não foi aprofundado, mas foi construído.
Eu concordo que o segundo, ele bateu mais essa tecla. Só que existe um motivo muito específico pelo qual os caras queriam vender o jogo com essa pegada mais emocional. Porque isso é uma forma de dizer, isso aqui não é aquele jogo assim, simplesmente gente correndo, gritando e bomba explodindo, tá ligado? Tinha aquela coisa, porra, quando eu vi a propaganda a primeira vez, mano, eu, caralho, isso é um jogo de ação, com essa pegada mais emocional. No final, o cara, lembra do trailer que os olhos, o cara entra num prédio, abre vários olhos, o cara começa a atirar e a cara do cara, me arrepia aqui, o Marcus Fenix, você vê na cara dele que ele tá com medo e atirando pra cima, assim, incerto do que vai acontecer, e você fica no 2 tem razão, no 2 eles elevaram mais isso, mas o jogo, a série como um todo, e tinha alguns elementos disso no primeiro, fazer aquele highlight de que, porra, a guerra é uma merda, maluco, tá todo mundo fudido, né, porra, cadê minha família, não vejo há tantos anos, tal, não sei o que, não sei onde tá meu pai, não sei onde tá minha esposa, tava trancado aqui no presídio e tal, que merda, gente morrendo aqui na minha frente. Eu achei isso muito bacana, ele não glorifica tanto a guerra. E eu te falo um negócio, se você leu, eu sou muito fã dessa série, puta que pariu, mano, eu tenho os quadrinhos aqui, cara, e tem uma parte do
quadrinho... Ô, Luiz, Coltrane é um personagem foda.
Animal.
Porra, a guerra comendo, bicho vindo pra todo lado e o cara lá otimista, tá ligado? Gritando, metendo
porrada. E ele imaginando... Acho que é no 3, né? Que ele imagina num jogo de futebol americano.
Aquela cena é animal. Que
pariu. Se liguei, juras. Pra você ter uma noção de que isso não é só no 2, Bruno. Mas só que eu tô falando de um universo expandido. Mas pra você ver que existia essa mensagem coesa na história que tu tá falando do jogo, né? Entre o 1 e o 2, esqueci qual foi a impressão. Wildstar, eu acho que foi. É uma publicadora que tava com os direitos do quadrinho e eles produziram quadrinhos, eu tenho aqui em edição de colecionador, capa dura e tal. Tem uma história do quadrinho do Gears, que normalmente se passa entre o 1 e o 2, que eles encontram um local lá em Cera, que eles treinam as meninas pra serem prostitutas pros soldados, porque qual que é o esquema? Os seres humanos estão morrendo, eles estão perdendo a guerra, não tem humano suficiente. Então eles pegaram várias garotas de várias cidades diferentes e eles treinam essas garotas simplesmente pra dar prazer aos soldados, pra ter filhos com soldados, pra que eles tentam vencer a guerra meio que na massa de pessoas que vão estar sendo treinadas daqui a 20, 30 anos, tá ligado? E é uma parada, assim, é tenso o quadrinho, porque tem a discussão de, porra, essas meninas não têm escolha, mas elas estão fazendo porque é o único jeito, senão a gente vai morrer todo mundo. Então, é aquela coisa, porra, a guerra é realmente uma merda, é uma parada bem que mexe com a coisa mais psicológica, eu diria. Então, o Gears, eu acho que isso, no primeiro, você já tinha algumas pistas disso. Ele não era aquela coisa, simplesmente um Serious Sam da vida, pra ir no completo oposto, tá ligado? Não era simplesmente tiro, corrida e tal, caralho. Serious Sam
é galhofa, você tá pegando o pior exemplo possível também.
Eu tô exagerando. exagerando, eu sei que eu tô exagerando, mas eu tô falando pra mostrar que... Você imaginaria o Serious Sam sendo divulgado, o trailer dele, com uma música como o Mad World, ou aquele...
Porra, a câmera do jogo, Wiz, que parece repórter da CNN seguindo os caras meio escondidos, já abaixados e tal.
Aquilo foi revolucionário pra caralho. No Gears of War, você tinha um botão que era o A, que era o contextual, você fazia tudo com A. Então, se você tá correndo, se você tá andando e você segura o A, ele se abaixa, né, pra formar um perfil um pouco menor pra dificultar dos oponentes te acertarem com a bala, e aí ele vai correndo pra chegar geralmente numa cobertura ali naquele, nos murinhos que tinham muito no Gears, né? E essa corridinha que eles chamavam de Roadie Run, e o nome disso é porque é o seguinte: o Roadie é o cara que trabalha num show, né, que fica correndo de lá pra cá, dando cabo, trazendo uma guitarra nova e tal. Os Roadies, os caras que curtem rock e tal, pois é, o pessoal manja essa cultura dos Roadies, né? Então, eles, quando eles estavam projetando isso na end do jogo, alguém fez o comentário que essa corridinha deles, porra, parece os Roadies quando estão correndo no palco, no meio do show, pra trazer alguma coisa, mas não querem aparecer muito, e os caras meio que se encolhem. E aí pegou esse nome, o Roadie Run, e dava aquele aspecto cinematográfico à parada, porque você sentia um correspondente mesmo de guerra seguindo um cara, né, com a câmera chacoalhando, bala explodindo e o caralho, né, muito foda isso. Não sei se foi o primeiro jogo que implementou isso, mas marcou pra caramba, tanto é que a gente lembra mais de Gears quando a gente pensa em algo como o Roadie Run.
Tá, meu filho, então respira aí, deixa os outros falar também, que tá falando demais, né?
Porra, uma vez os caras trazem um jogo que eu sei alguma coisa.
Uma vez, né? Mas a cada 100 casts vem um que o Wiz manja.
Pois é, mano, porra.
Mas uma coisa bacana que o Wiz até comentou aí, a questão da física do jogo era excelente, né? Porque quando você fazia a mureta, né? O personagem meio que se jogava no muro.
Colava, né? Colava. Mano.
Porque ele respeita a física do jogador. É um personagem truncado, né? Pesado, grande, né? Não é assim.
Ele não é ágil, né?
É, exatamente. Até o jeito que ele anda, você sente o peso do personagem, da quantidade de armadura que ele tá usando.
O trabalho ali, né, de som desse jogo, porque você escuta a armadura do cara, sim, o movimento, anda, né? Aliás, se vocês me permitem falar, vocês estão falando pela história, eu acho justamente, eu vou na direção oposta, só que vai de encontro com o que o Jurandir tá falando. O que chamou a atenção pro Gears de verdade é justamente a jogabilidade, porque ele é um jogo muito gostoso de jogar, em primeiro lugar, e segundo, uma coisa que a Microsoft faz, e eu não sei por que as outras empresas não escutam, que é jogo campanha co-op, sempre. Jogo grande da Microsoft tem campanha co-op, cara.
É linha dividida, até
exatamente, velho. Halo tem... Gears tem, que são as duas maiores franquias assim, de jogo de ação da Microsoft. Tela dividida, querida. Ah, ninguém quer hoje em dia. Eu joguei todos os Gears com tela dividida. Eu joguei todos os Halos com tela dividida. Joguei online também. E é o que há, porque o jogo, na minha opinião, o que vendeu Gears, a propaganda lá tocando Mad World, na verdade foi pra chamar atenção pro jogo. Mas o que vendeu Gears é simplesmente que ele é um jogo foda de jogar. Mas,
Bruno, eu concordo contigo em relação à jogatina de dois, né? O multiplayer do Gears of War. Ele se viu não só pra vender o jogo, como vender o próprio Xbox, né? Porque a Live, ela se popularizou por causa desses jogos específicos que faziam bom uso da ferramenta online, né? E a Live não é até hoje a melhor do mercado à toa, sabe? É muito melhor do que a PSN, sim, por exemplo, pra jogar online, né?
A estrutura de rede da Live sempre foi muito superior às concorrentes, não tem nem o que discutir, cara. E, inclusive, é importante mencionar que, como eu falei, tanto o co-op de sofá quanto a estrutura da rede online vendiam muito bem o jogo, porque você podia jogar ele, tanto o co-op quanto o competitivo, que era muito foda também.
Excelente, porra, era muito foda. O Gears of War 1.
O online...
Vai, animal.
Eu falo, o online do Gears of War é bom demais, mano. Puta que pariu. Eu acho que o jogo que eu mais joguei online no meu Xbox, cara.
Vamos aí. Isso é uma bufada.
Vai, animar, foda.
Mas o primeiro Gears of War foi um fenômeno. Você lembra de se foi muito vendido?
Foi, principalmente pra...
tirar o nome das Bruno's Corporation aí.
Gears of War...
Não, mas é assim, porque você tem que pensar que ele saiu no primeiro ano do Xbox. O Xbox saiu no final de 2005, então não tinha completado um ano inteiro ainda quando saiu o Gears, né? Então você tem que pensar que pra base instalada que ele tinha, ele vendeu relativamente bem, cara. Não é qualquer jogo que vende assim... A gente tá falando em números, em termos de milhões de unidades, com uma base instalada pequena. Gears vendeu muito bem. A gente tá falando do primeiro ano de vida de um console, cara. Então, assim, o primeiro Gears no 360 vendeu 6 milhões de unidades.
Nossa, sério, muito, né?
Por 6 cara. Milhões de unidades. A gente tá falando de um jogo que saiu no
deve
primeiro...
Deve ter vendido uns 9 milhões de Xbox.
que dava queimável pra comprar mais dois.
Se somar os...
Vendeu, peraí, vendeu 6 milhões no mundo inteiro e 3 cópias no Japão, foi assim, Bruno?
Não, no Japão vendeu muito mal. Não, no Japão vendeu coisa de...
Ah, mas assim, é total estilo de jogo que no Japão não
rolou. Dezenas de milhares só de unidades.
Nossa, cara, coisa 700...
Ih, caralho!
700 mil cópias foram vendidas.
Não, não foram 700, 70? Foram 70 mil. 70 mil cópias.
70 mil, tem mais
downloads foi muito
vídeo do que cópia vendida.
Agora você vai, no site da imigração japonesa e você vê quantos americanos moram no Japão, vê se não é 70 mil.
Faz a relação.
Mas até eu acho até que vendeu muito bem. Mas se contar os piratas do Gears of War, tem 18 milhões, 20 milhões de cópias aí, né?
Caralho, tá, mano.
Porque a pirataria, minha filha, no 360 comeu solto.
Mas Brasil, é uma franquia menos, que vende bem, cara. 6 milhões, como eu falei, num jogo que saiu dentro do primeiro ano de vida útil do console. Sim. É bastante coisa.
Não esquecer que é exclusivo, né?
Não, e é IP completamente novo também. Ele não tava se baseando numa franquia.
Isso que é o mais impressionante, que ele tinha, assim, era o primeiro ano de vida do console, era uma IP totalmente nova, né, uma coisa que você não tinha, não é o caso do Halo, por exemplo. Quando chegou o Halo 3, o Halo já tinha na bagagem toda a história do 1 e do 2, né, então é óbvio que Halo vai vender pra caramba, mas no caso do Gears era uma IP totalmente nova, numa plataforma nova que o mercado tava conhecendo ainda, o 360, né, então é um número impressionante, sim, cara, 6 milhões não é pouca coisa, e interessante que todos os próximos jogos acabaram vendendo mais, e só o Judgment que vendeu pouco. O Judgment vendeu muito mal. Muito mal. O Judgment não vendeu 2 milhões, cara. 2 milhões de unidades.
Pô, mas uma coisa,
caralho!
Mas o que era bacana no Gears of War era as armas, né, cara? Porque você tinha as clássicas, né? Pistolas, escopetas, tinha os snipers, né? Você tinha aquele tiro de longe, cara, que era uma lenhada que tava nos inimigos. Porra,
a long shot, que eu acho que era o nome, que a cabeça do cara explodiu. Caralho, eu nunca dei um headshot tão satisfatório quanto esse headshot do Gears, mano.
Porra, sim.
Porque a cabeça do cara explodia, mano.
Não, e, aí, ó, e tá a vendo? Motosserra,
e outra,
né,
coisa, aí vocês falam assim, não, é isso. Porra,
até quando você... Cara,
eu jogava Gears pra serrar o cara no meio, não adianta.
A lança,
tá, mas não, como é que eu vou contar ele? Como é que eu vou contabilizar a história quando eu tô falando da experiência multiplayer, porra?
Mas a gente tá falando de multiplayer, a gente tá falando das armas no geral.
Eu tava falando do multiplayer, você falou de serrar os outros, eu pensei que você tava se referindo ao multiplayerzão.
Não, você pode serrar os inimigos, o cara jogo também é solo.
Tem no online e no jogo normal, cara, a lança.
Sim, você pode serrar os inimigos normal.
Mas quando você falou os outros, eu achei que você tava se referindo aos outros amiguinhos, entendeu?
Não, os outros inimigos.
Os outros inimigos, que eram os locas. Tô falando aqui.
Nossa, mas era animal, porque era o sangue jogava na tela, né? Meio que tampava a sua visão de sangue.
Cara, fala um negócio, eu sou... Quando eu jogo jogos de ação, de tiro, essas coisas, eu gosto mais dos jogos que usam armas de verdade, saca? Armas realistas. Quando é arma de laser, essas coisas que não existem, eu já tenho uma certa desconexão com a parada. Mas as armas do Gears eram tão divertidas, cara. E eram tão, assim, pitorescas, talvez eu diria. Sabe qual era a minha arma favorita no Gears, cara? Era aquele arco e flecha que calava uma seta explosiva. Pô, é como é o nome daquilo?
Explodia, cara.
Bow Torque, um negócio assim.
Exatamente, é o arco Gears e flecha explosivo.
Caralho, aquela arma era a minha especialidade.
Era
online,
você atirava no cara, a parada grudava e depois se explodia, né?
Não, quando era você a vítima, que você sentia tipo, pá, aí ele piscava, sim, saca? Aí você tinha, assim, um segundo de vida ainda. Cara, eu era muito... Caralho, mano, você lembra aquela fase do online do primeiro? Que era, parecia Veneza, tinha um canal no meio com pontes?
Sim, lembro.
Caralho, eu aterrorizava a galera com essa arma nessa época. Puta que pariu, mano.
A gente finge que acredita que o Gears era bom no Gears of War, né?
Torque, isso que eu falei. Eu falei, boa, como era bom. Ah, vamos se foder, cara. Esse jogo que eu joguei pra caralho.
Gears of War foi foda, né? Foi foda, foi um jogo que saiu e pirou, assim, um jogo novo, uma franquia nova, revolucionou em vários aspectos, mas meus amigos, 2 anos depois, saiu Gears of War 2, que é o melhor jogo da franquia.
Não, posso falar a minha opinião?
Melhorou tudo em relação ao primeiro.
Eu ainda gosto do estilo visual do primeiro. Eu acho que ele chamou... Todo mundo fala que
finalmente ganhou o corpo. Eu que joguei Gears of War 1 e 2 na sequência, tipo assim, zerei o 1 e fui jogar o 2 na sequência... Cara, foi tipo assim, eu saí de um Fusca pra uma Ferrari.
Peraí, tu foi comprar o 1, então, bem tarde, né?
Foi, eu comprei o meu Xbox 360 em 2008. Eu
comprei o meu, mano, no dia que saiu o Gears, cara.
Eu voltei a jogar videogame de nova geração, foi em 2008, quando eu comprei o Xbox 360. E depois eu fiquei 2 anos jogando Xbox. Aí
caralho, foi mais ou menos na época que você se conheceu, então, cara.
Foi sim. Muito bom. Pode crer. E Gears of War 2, hein? Tá que
pariu, meu irmão. Perfeito.
Que pariu, que jogo foda. Que jogo foda.
Os caras conseguiram o que é raro, manter a qualidade do que já era o primeiro e melhorar, né?
Porra, a história do Gears of War 2 deu uma subida de nível, assim, inacreditável. Trouxe então, drama.
Aí fez sim, ela começou a chorar, dar um foco maior na história.
Foi animal demais. E não só o jogo, a campanha, né? Mas o multiplayer dele também foi um salto inacreditável em relação
ao primeiro. Mas o multiplayer do 2 dava muito problema no começo. O Evandro vai lembrar, cara. Nós tínhamos glitch muito bizarro. Muito bizarro no Gears 2 no começo, cara.
Sabe qual era o glitch mais famoso do Gears?
O multiplayer mesmo.
O glitch mais famoso, que foi um dos primeiros que eles consertaram, era o que se convencionou a chamar nos fóruns de host shotty, se referindo a shotgun. Porque por causa do lag, né, e o host não tem tanto lag, a shotgun na mão do host da partida era, assim, imbatível, maluco, tá ligado? Pois tanto é que quando o cara tinha um kill death ratio muito alto, o pessoal ficava mandando, it's host shotty. Que a shotgun do host da partida não sofria com o lag e era, tipo, porra, você chegava perto do maluco e dava o tiro, maluco. Pô, mas era quase sempre morto.
Mas foi no Gears of War 2, ou Bruno, me lembra se foi no Gears 2 que eles inseriram aquele modo horda no... Foi a partir do 2, né?
Foi no 2.
Porra,
dois,
que era animal. Pô, você ficava com 5 jogadores e viu as ondas de inimigos, assim, você tinha que sobreviver.
Era 5? Era 5 ou era 4?
5.
Você tinha seus 3 amiguinhos, né? E aí vinha onda após onda de oponentes. Eles começavam oponentes bem, assim, de baixo nível, e iam subindo até aqueles caras que tinham... Esqueci o nome deles, mas eles eram um monstrão imenso, com um martelo tipo que tinham granadas. Era tipo um chefe. Era uma massa, né, medieval, com granadas na ponta. E aí ele batia em você com aquela porra, e não apenas você tomava dano pelo golpe, mas pela explosão da granada também. Isso. Porra, a granada do Gears, mano, você podia colar no maluco.
Era muito irado. Isso era uma das paradas mais fodas que você conseguia fazer.
Você chegava no cara e você apertava, acho que era o A também, né? E aí ele tirava a granada.
Sim, dá pra colocar na parede ou no inimigo.
Isso, muito foda, mano. Brincava
no cara, era muito.
E como o Bruno falou, a questão do sound design era muito foda, porque você sentia a porrada dele botando a granada na parede, cara. Você sentia o peso, né, da coisa.
No Gears of War 2, o Dom fica te acompanhando, né? E se você estiver jogando cooperativo, a pessoa controla o Dom, né?
Nos dois.
Num também.
Desde o primeiro já tinha.
Desde o primeiro. Um tutorial...
Mas foi no 2 que teve uma introdução de um background do Dom, né? A gente conhece mais sobre a história do Dom, né?
Não só do Dom, mas de todo mundo, na real.
O primeiro é muito focado no Marcus, né? O primeiro é muito focado na experiência do Marcus e o Dom tá lá mais pra acompanhar mesmo. Tipo, é o companheiro, né? Não tem muito o que falar dele. Aí no 2, que foi o que eu falei, que eles realmente começam a desenvolver mais história, começam a desenvolver uma história pros outros personagens, né?
Animal, mas... Qual era os seus mapas favoritos do Horda?
Tá demais, eu vou lembrar o nome dos
mapas. Não, descreve pelo menos, pô. Você não lembra nem como é que era a parada?
Não lembro. Caralho. Não.
Sinceramente, isso só me decepciona mesmo.
o cara veio me dizer que é fã da franquia e jogou 1 e o 2 só.
É porque quando saiu o 3 eu não tinha. Mas eu não tinha mais Xbox, cara. O que eu vou fazer?
Pois é, então tu jogou só metade da franquia. Comprar 3,
você era fã de verdade.
Mas assim, foi no 2 que a franquia meio que foi consolidada, né? Vendeu basicamente a mesma quantidade que o primeiro vendeu.
Vendeu um pouco mais, na verdade. Foi inclusive o Gears mais vendido, o 2, né? Ele vendeu quase 7 milhões.
É, se o 1 vendeu 6 e pouco e o outro vendeu 7, é quase a mesma quantidade, se eu for pensar, né?
Não, mas eu tô falando assim, só tô destacando que o Gears 2 foi o mais vendido, ele vendeu mais que o 3, ele é o mais vendido da franquia mesmo.
Eu acho o melhor em termos de jogabilidade, ele dá um pouquinho mais de agilidade, ele dá uma secada nos personagens, sabe? Eles ainda estão fortes pra cacete, mas você percebe que eles deram uma afinada na parada, sabe? Pra não ficar tão grotesco e você poder ter alguma agilidade mais com o jogo, né? Porque muitas coisas estão acontecendo na tela, né? Então a dificuldade do jogo, dependendo do nível que você escolhia, né, pra jogar, ela ia aumentando absurdamente, cara. Tinha uma hora que tinham muitos inimigos na tela, né? E você ficava tendo que se esconder pra recuperar o life, né? Aquela parada do... Não sei se foi o Guias que introduziu isso, Bruno, de você... levar tiro e ficar a tela não, vermelha, vermelho. Você tinha que se esconder pra recuperar
nem a pau, lance, nem sabe? A pau. Não, nem a pau, tá louco? Isso é antigaço, não, mano.
Isso aí tinha já é muito jogo, antes já existia antes.
É.
Mas uma coisa que o Gears tinha, que inclusive foi uma crítica muito grande ao Judgment, é aquele modo de você ficar sangrando e ter oportunidade de
tirar. Eles chamavam
de não tinha execução, que é uma das palavras, tipo, é jogar FIFA sem a
porra,
bola.
Curb Stomp, mano. Curb Stomp, puta que pariu.
É isso? É que você fica de joelho, né, Bruno? Assim, meio que morrendo.
Isso, aí você fica lá se arrastando até alguém vir te recuperar, ou então o cara vem te matar, velho.
Muito bom.
Tanto você quanto os inimigos. Na campanha também o cara fica lá arrastando e você vai pisar no cara, ou você corta ele no meio lá com a lança. Cara,
que... cara, finalizar o cara no Curbstone era muito satisfatório, cara. Puta que pariu. Porque, novamente, o jogo ele era muito visceral. Você sentia o peso, assim, o barulho naquele pá, quando você pisava na cabeça do maluco.
Eu lembro que o lançamento do Gears of War 3 foi aquela parada... praticamente de blockbuster de Hollywood, sabe? Do investimento publicitário que os caras fizeram também. Fez muito sucesso em pré-order, mas eu lembro que a divulgação era tipo um blockbuster de verão dos Estados Unidos, sabe? Era divulgação em revista, em TV, em cacete A4, internet, de todos os lugares tinha divulgação do Gears of War 3, porque a Microsoft estava vendendo mesmo como o grande filão daquele ano. Ele saiu o quê? 3 anos depois do Gears of War 2, né? Então a espera tava grande, né? Aí os caras me trazem Gears of War 3, que é um puta jogaço também, né?
Vou te falar um negócio. O Gears of War foi pra mim o que o Halo foi pra muita gente, basicamente.
É, o que o Halo foi pro Bruno, hein?
Basicamente. Não, cara, eu tô vendo aqui os gameplay, cara, e eu tô, assim, pensando seriamente em pegar um Xbox 3 com os 3 jogos.
O Xbox 3?
Xbox 360, foi mal.
Vai comprar um 360 hoje? Pra que, animal?
Porque eu quero jogar... Porque não tem outro jeito de jogar essa porra, mano. Eu quero rejogar o jogo. Não tem como.
Meu filho, vem na minha aí que vocês daqui a pouco vão anunciar Gears of War pro Xbox One e é nóis.
Remaster, será que... Bruno, você me diga. Eu vou na do Jurandir.
A Plus Corporation nega essa informação.
Ou então, pega um Xbox 360 usadão.
O pessoal da Black Tusk negou categoricamente que eles estivessem trabalhando numa
versão... E tu acredita nesses caras? Mas esses caras negam tudo, aí depois desnegam.
Segundo eles vão anunciar sim alguma coisa de Gears e pediram pra aguardar e 3.
Enfim, vocês acreditaram tanto que ia sair Uncharted em 2015. Meu Deus, Uncharted. Eu vou comprar um PlayStation 4, porque 2015 é o ano de Uncharted. Meu Deus do céu. Céu, aí toma.
Falou, o cara comprou o Zelda esse ano, jogo do ano, não sei o que, tomou.
Meu filho, eu tenho tanto jogo pra jogar do Wii U, diferente de vocês, do PlayStation, que só joga jogo antigo, remasterizado. Eu tenho um monte de jogo foda pra jogar do Wii U.
Então, tá passando vontade, Evan? Você tá passando vontade de jogar alguma coisa?
Eu consigo esperar. Mas eu vou dizer uma coisa, Gears of War 3, que gráfico fantástico, meu amigo. Que gráfico foda.
Sim, ele é um jogo, assim, o Bruno falou do primeiro, do segundo, mas me parecia que o primeiro e o segundo ele tinha que meio que uma paleta de cores muito restritiva, sabe, na ambientação do jogo.
O primeiro era meio cinza, né, o segundo deu
é
um
pouco... É cinza e marrom. O primeiro era cinza e marrom.
Aí o dois colocou azul.
Azul, é.
As webcomics da época, lembra os Penny Arcade da vida, Bruno? Sempre zoavam o cinza e marrom do Gears na época.
É, no 3 ele deu uma esverdeada.
É, ele deu, mas não tem. Tipo, não dá pra você falar que ele predomina a paleta verde. Uhum. É um jogo mais bonito, tem também tela cinza e tela marrom, e tem as telas verdes que são, caraca, a tela da praia no multiplayer é fodida, você é louco. A praia da igrejinha lá.
É animal. E mais, vou dizer uma parada. Você, os 4 personagens, né, cara, e todos podem ser você controlando o Marcos, né, e os outros 3 controlados por amigos, né, cara, puta que pariu, cara, isso é um co-op foda.
Sim, 4 pessoas
mesmo. Não, e você tá jogando aqui, eu e o Evandro jogando, tamo aqui numa missão e tudo mais, aí o Bruno fica online e ele entra no personagem aí.
Isso era fantástico. Isso começou no 2, eu acho. Ou foi no 1 até?
Não, nem sei.
Já tinha.
Isso eu acho incrível. Você tá jogando de boa, você vê o seu amigo ficando online. Porra, chega aí, vamos jogar aqui junto. Me ajuda aqui. Caralho, foda demais, mano.
E você Bruno, entrava na missão que o cara tava jogando, né? Isso é animado demais.
Bruno, eu vou ter que comprar outro Xbox 360, cara. Não tem jeito.
Xbox One, segura aí.
Caralho, se eu comprei um PS3 só pra jogar GTA, por que eu não vou comprar isso aqui?
A pergunta que eu te faço é por que você não compra um videogame de nova geração logo?
Porque eu não quero jogar nada novo.
Anterior.
Porque eu não quero jogar nada novo, eu quero jogar meus jogos clássicos.
Você poderia estar jogando seu GTA em primeira pessoa agora.
Não quero GTA, eu quero Gears of War, porra.
Poderia estar jogando Heist comigo e com o Ivan.
Pode jogar no Xbox One e esperar o Gears of War sair, hein? Acho excelente.
O desespero do Jurandir por como se você não comprar o Xbox One.
Não, eu não ligo meu Xbox há 2 semanas também. Beleza. Mas é isso, Gears of War 3 foi um baita sucesso e a gente viu o destaque pra vários personagens, né? Então cada um tinha um momento no Gears of War 3, né? No Gears of War 3. Cada um tinha um momentinho ali de destaque. E eu lembro muito dessa parte da parte de futebol americano, cara. Puta que pariu.
Eu acho que ali eles já deram uma exagerada. O Gears of War 3, eu acho que eles estenderam muito a campanha pra justificar. Então eu acho que ele ficou um pouquinho longo demais, na minha opinião. E também eles forçaram muito esse lado emotivo. Ali sim ficou, tipo, todo mundo tinha um drama ali. Tinha o Dom, aí tinha o Marcus, tinha que enfrentar a perda.
Tinha que ser assim mesmo, não, cara? Não tinha que ser assim não, Bruno? Pô, não,
eu guerra, acho assim, cara. Eu não sei se vale a pena dar esse tipo de spoiler, mas eles tiveram culhões. É que o Izzy não terminou também, né? O Izzy não jogou o 3. Ah,
de matar personagem.
Eles tiveram
culhões. Mas eu acho que foi pra gente sentir a perda da guerra, sabe?
Uhum. Sim, certamente, porque esse é o tom do jogo, né? A guerra é uma merda.
Não, inclusive, essa parada é no 3 que tem os Max? É o 3 que tem os Max, não é?
É o 3, sim. O Silverbacks.
Sim, que aí... Que essa parte... Aí eu falei assim, por que os caras não põem mais disso no jogo? Não,
e quando você chegava num ambiente, você joga no Gears of War 3, né? você chega num ambiente, aí chega um cara e toca uma corneta, aí surge porrada de inimigos.
Inclusive, foi bom você testar uma porrada de inimigos, porque o Gears 3 dá a louca nele de Halo, né? Porque a gente até falou isso no programa do Halo, que você tá lutando lá, você tem a batalha contra os Covenant, e eles se juntam pra lutar contra o inimigo comum, que é o Flood. E no Gears você tem a versão do Flood, que na verdade em algum momento do jogo você acaba batalhando junto os com Lemons. Os Locos contra os Lemons, exatamente, os inimigos que são contaminados.
Tá vendo, pô? Eu sou tão fã que eu não joguei, mas eu manjo, porra.
Eles conhecem a mitologia.
Porra, mano. Pois é, eu não joguei, mas eu manjo a parada toda. Porque essa série pra mim, mano, foi a minha... Brother, Gears foi a minha série. Mano, eu chegava do trabalho com o irmão, ele sentava naquela porra daquele sofá, ficava 4 horas jogando online, tá ligado? Muito bom, mano. Você poder jogar online, no co-op, tá ligado? No multiplayer com a galera. Tá eu e meu irmão no mesmo time, jogando contra os malucos. Porra, isso é muito foda, mano.
Ao eles dizendo, não, vou comprar um 360 e vai jogar com quem? Quem que joga?
Hoje em dia,
Minha mulher.
Ele os bot. Amarradão.
Ele é a beba.
Jura, já não tem opção. Bebe no outro e arrebentando os bots.
Jura, eu não tenho opção, mano. Não tem pra...
Vai
na feira do rolo. Feira dos pássaros.
Juras, anote. No dia que sair os 3 Gears of War remasterizados pro One, eu compro esse videogame. Você pode anotar.
Pai, juras aí, vá na fé.
No dia que estiver disponível na loja, é o dia que eu vou ter o Xbox One. Pode anotar.
Vai sair o Uncharted, mas todo mundo vai fazer a remasterização das grandes franquias aí. O Uncharted não vai sair, né, Bruno? Pro PlayStation aí? Todos HD remasterizados?
Tomara. Tô louco pra jogar o Uncharted 2 de novo no Play 4 ainda, coisa linda.
Acho honesto.
Assim como eu estou louco pra jogar todos os Gears novamente no Sony. Tomara que eles estejam mentindo mesmo. Tomara que eu torço pra que tenha.
Me lembra uma coisa. Foi só no Gears of War 3 que o sniper inimigo te matava com um tiro só?
Não, isso já acontecia antes. Inclusive, era muito chato.
Puta que pariu, mano.
Foi uma coisa que você falou da dificuldade do jogo. Eu até ia mencionar isso. A dificuldade do Gears não é em volume, não é em número de inimigos. É que você vai ter inimigos que vão aparecendo com variedade de ataques que são mais fortes. Inclusive, você poder morrer com um tiro só.
Pô, aquela boom shot lá que alguns inimigos têm.
Nossa, o boom. O gigantão do boom lá. Boom. Você escutou, o cara falou, larga o controle. Escutou, larga o controle.
Precisa acertar, pegou ali no, sei lá, 5 metros quadrados que o boneco tá, já era, solta o controle.
Já era, velho, tive muito foda.
Não, ele rindo, mano, ele rindo.
Aliás, sabe uma coisa que é engraçada? O Evandro, uma vez, ele mencionou isso no cast lá no Slam, durante a gravação, que a gente tava falando justamente de trilhas de jogos. E você vê que é uma coisa que a gente não mencionou do Gears. O Gears é um jogo que tem uma trilha fantástica, foda. De momento a momento. E não só a trilha, mas é épica, a construção, né? De áudio é. Só que, sabe uma coisa que eu percebo que o Gears não tem?
O tema, né?
É aquele tema que pega, por exemplo, você fala Halo.
Puta merda, Halo. É mesmo.
Ele é foda.
Vem aquele tema épico na tua cabeça. Você fala God of War, vem. Você fala Uncharted, vem. Fala Gears,
fala Avatar, não vem. Jandir,
é, então, exatamente. Que tem. Por mais que a trilha seja toda foda, não tem aquele tema que destaca, sabe? Aquela coisa que você, puta, esse é o tema épico.
Cara, eu tô dizendo que a trilha é ruim. Pelo contrário,
a trilha é excelente. Que mereceria, momento, né, momento. A música. Exatamente, a trilha momento a momento é excelente. O trabalho de Audio Gears é excelente. Só que ele falta aquela porrada, sabe? Aquela bandeira que você levanta e fala assim, putz, isso é Gears, que é aquela coisa épica que toca, entendeu? Mas e é engraçado, porque assim, ele é um jogo que merecia ter alguma coisa. Você fala assim, putz, tocar aquela música, como a gente falou.
É igual o Uncharted, a musiquinha do Drake, que você escuta, caralho, eu quero uma cadeia, onde eu jogo? No Gears não tem, não tem o tema. Qual a música? Cantarola ali pra mim, você não vai saber, porque não tem. Não é que é ruim ou boa as músicas do jogo. Simplesmente não tem.
Assim, se por um lado, você tem razão, se por um lado o jogo ganharia, tipo, um Oscar de mixagem de áudio se fosse um filme, não tem realmente aquele tema do... E realmente, cara, eu nunca tinha pensado em pensar nisso.
O que é uma pena. Porém, o que tem no 3, a gente não comentou ainda, aquele modo que você joga com os inimigos, né? Modo besta.
Nossa, muito bom.
Que é tipo, não é aquela, meu Deus, que mecânica refinada, que jogabilidade legal, mas é mas diferente.
Mas no online, também você joga? No online, é no multiplayer, né, no caso.
É tipo um Horde ao contrário.
É.
Isso. Você joga com os inimigos e tem que matar a galera. É legalzinho também. O 3, cara, foi um dos poucos jogos. Eu falei, vai sair hoje, vou comprar. Acordei, fui pro shopping abria 10 horas. 10h05 eu já tava lá, era perto de casa, 10h20 eu tava jogando. E, cara, fui parar, sei lá, 2 horas da manhã.
Não, e você entra numa engenhoca aqui e começa a jogar granadas assim na turma, sabe? O 3 inseriu muito isso, esses conceitos, né? De você usar catapultas, né? Pra destruir, pra matar inimigos, muitos inimigos que estão reunidos, né? Muito foda.
O 3 é muito foda.
Mas caralho, não foi o último jogo da franquia, né?
Deveria ter sido.
Cronologicamente falando, foi, né? Porque o Judgment é uma prequel.
Até porque o 3 encerra lá daquela forma melancólica, né? De tristeza e tudo mais, né? Mas saiu o Gears of War Julgamento.
Isso.
Nhang. Eu não joguei esse. Não joguei. Passou batido.
Você não... Você abriu o Monto 360 já, né? Porque ele tá de graça na Gold.
Nem de graça. Nem de graça. Ele não vale o espaço que ocupa no HD.
Caralho.
Não vale. Esse jogo é
pior que é ruim mesmo. Não,
tem uma galera que curte aí o jogo. Aí.
Não curte porque ele vendeu mal pra cacete. Assim, o Judgment, ele é uma prequel, então ele conta a história. Inclusive, deixa eu até corrigir o que a gente tava falando no começo, a gente acabou pulando tudo. Ele conta os fatos durante o período do E-Day, né? Então são assim os dias que levam ao que a gente vai ver só depois no primeiro. O que conta negativo pra eles, apesar de eu não achar isso um fator negativo, é que não tem o Marcus Fenix. Então ele conta justamente a história do Cole e do Baird, né? Então assim.
Por isso que eu falei que não teve o prequel que eu queria ver ainda.
Sim, então. Só que eu acho o Baird um baita de um personagem. Eu,
aliás, sim, é meu favorito.
Sim, eu acho que, aliás, assim, todos os personagens, mesmo secundários, são personagens carismáticos no Gears. Isso é um fator muito grande. Só que o que aconteceu também é que ele mudou a coisa do jogo, a estrutura do jogo. Porque como ele é contado através de flashbacks, as missões são missões mais focadas, são missões... Ficou meio parecendo que eles estavam tentando fazer time trial do jogo. Então, assim, são missões mais focadas, são ambientes mais restritos, não tem aquela coisa da grandiosidade do 3, dos ambientes...
É uma merda foda em todos os quesitos. Para. Bruno, não tem execução. Como é que no Gears
então,
não tem execução?
Eles tiraram a execução do jogo. Tipo, você não tem mais aquela coisa de poder pegar e serrar o cara no chão. O cara tá lá caminhando.
Cara, por quê?
Porque os caras são otários. Você falou que depois eu que sou otário?
Os caras são otários. Ô, Juras, foi a PG-13ização do Gears, então?
Eu acho que foi. Deve ter sido, sim.
E você vê que engraçado, engraçado triste, mas é um ponto muito comum que o pessoal fala de uma franquia grande da Microsoft, uma franquia grande da Sony. Ambos são, tem Gears of War e God of War, GOW, certo? Ambos, o último jogo numerado foi o 3, e ambos tiveram uma prequel lançada depois do terceiro jogo, e as prequels de ambos são uma porcaria.
É o Ascension, tá falando?
Exatamente, o Ascension saiu depois do 3, no caso do God of War, e o Judgment saiu depois do 3, no caso do Gears, cara. E são jogos que foram muito mal recepcionados, assim, pela...
Não, Bruno, eu tô olhando aqui no Metacritic, ó. O primeiro tem 94, o segundo 93, o terceiro 91. Aí esse lixo aí tem 79, que ainda tá muito.
Nossa. Esse lixo é ótimo.
79, os caras ainda... Se eu olhar, tá lá a revista da Microsoft, deu nota máxima. Aí na média...
Jogou a média pra cima, né? Tipo... Mas é complicado, porque o jogo realmente ele mudou muita coisa que os fãs gostavam na série. Então, eu tiro o chapéu pra eles tentarem inovar, mas acho que inovaram, tentaram inovar nas coisas erradas, sabe? E aí acabou prejudicando a qualidade geral do jogo. Tanto que é o que eu falei, de vendas é ridículo, ele vendeu 1,5 milhão.
Quando eu comprei, eu fiz exatamente o mesmo procedimento de quando tinha que sair do 3. Porra, vai sair hoje. Fui no shopping, comprei o jogo, voltei. Aí comecei a jogar. Joguei meia hora, falei, mano, não tá da hora. Aí joguei mais uns 10 minutos, falei, caralho, como que faz a execução de... Eu tava jogando só online, né? Porque eu tava esperando a galera aparecer à noite pra jogar a campanha. E aí eu jogando lá de dia, online. Aí porra, por que que eu não tô conseguindo fazer a execução? Antes era o Y, por que que não... O que que tá rolando? Que os caras não ficam baixados mais. Será que eu sou burro? Aí eu fui procurar na internet como fazer a execução. E simplesmente não tinha, tá ligado? E só encontrei pessoas tão indignadas quanto eu. Porra, como assim? Cadê as execuções e tal? Várias armas novas que deveriam ter execuções novas e porra de nada. Aí eu parei, simplesmente eu joguei, sei lá, enquanto no 3 eu devo ter jogado, cara, 50 horas pra cima. Nesse aí se eu joguei 5 foi muito.
Pois é, mas o certo é que Gears of War é uma franquia muito popular também fora dos videogames, né? Porque, como o Izzy falou, tem quadrinhos, né?
Tem, falando boneco assim, pra caralho.
Trazendo coisas do universo. Tem livros, cara, publicados, inclusive no Brasil, na franquia Gears of War, trazendo um apanhado da história que é bem bacana. Tem jogo de tabuleiro. Tem um filme que estão pensando em fazer. Não sei quando.
Seria.
Porque
arriscado.
Porque os direitos foram vendidos do.
Mas estão falando ainda disso aí, porque isso aí eu lembro que era tipo 6 anos atrás esse papo de filme de Gears, mano.
É, muito.
E eu não ouço mais nada, eu não ouço mais nada.
Mas os direitos foram vendidos pra
as mulheres. Ah, mas isso aí tu sabe como é que é, brother. Então eles vendem o direito aí 20 anos depois os caras fazem um filme.
Bom, um filme desse teria que ser com o New Blomkamp aí fazendo. Com esse visual. Concordo, do New Blomkamp.
Quem você imagina fazendo o Marcus Phoenix num filme?
Cara, sabe o que eu vi? Você vai rir, mas de rosto quem parece é o John Travolta, mano.
Não, não, nossa.
Você vai rir, mas pera aí, calma, calma.
Vamos galhofar,
galera. Eu sei assistiria. Que você vai rir, mas olha aqui, não, ó.
Calma, calma. Eu assistiria só pela galhofa. Eu assistiria. Se fosse de outra volta fazendo Marcus Phoenix, eu faria só pela galhofa.
Como eu falei, cara, tem uma cara. Porque o formato do rosto é muito similar, cara. Olha aqui, ó.
Não, não, tem que ser um cara parrudo, mano. Tem que ser um cara forte pra cacete.
Não, tem que ser um cara forte, tem razão. Só que o formato do rosto, mano. Mark Wahlberg, puta
nossa,
que pariu.
Você tá ligado que o Mark Wahlberg afunda vários filmes de videogame, mano. Você tá de brincadeira.
Não precisa muito ser muito no Gears of
War. E eu tô falando, esse do John Travolta como Marcus Phoenix, não sou eu que tô falando, né? Porque na época era o que o pessoal tava pedindo, tá ligado? Tava falando que funcionaria, não sou eu falando.
Eu assistiria. Eu só assisto agora se tiver o John Travolta de Marcus Phoenix.
Olha a cara do maluco, mano. Olha a cara do maluco.
O cara do Esquadrão Classe A, né? O Beale, que é o lutador de UFC, né? O. Mano.
O Barracks, eu tô ligado. Olha aqui. Quem nessa. Totalmente assim, fora da pauta. Mas nesses mesmos sites que ficam cotando os caras pra ser o ator do filme, botaram o Jason Statham pra ser o Nico Bellic. Funciona demais.
Aí sim, né? Puta merda. É igual, velho.
Igual, é idêntico. Aliás, o Rampage aí do UFC poderia ser o Cole.
Ah, mas pra um cara. Pra ser o Cole. O próprio cara que faz a voz do Cole podia ser o Cole, mano. Sério, você já viu ele?
Não,
mas... Lester Spites é o nome do cara.
Sugeriram o pai do Chris, hein, como o Cole.
Puta,
também.
bota o fé.
Igualzinho.
Não, Terry olha, não, não, cara, a beleza desse Lester Spites ser o Cole Trainer é porque a voz já é a mesma, tá ligado?
é o cara.
Mano. Já é o cara, porra. Não, e ele jogava, assim como o Cole Trainer, ele jogava o futebol americano também.
Animal. Ah, eu podia pegar uns jogadores de futebol americano pra fazer, os caras são grandes.
Cara, eu acho que, na moral, eu acho que Gears não precisa de um filme, sério mesmo.
Acho que precisa, sim.
Ah, mas dá pra quê? Fazer um filme maneirinho.
Eu acho que...
Fizeram filme do Doom, Wiz. Fizeram filme do Doom, Wiz. Qualquer coisa é nóis.
É um bom motivo pra não fazer.
Pra não fazer, exatamente. É um bom lixão.
Muito bem. Olha só, vamos aqui para as notas de 0 a 99 vidas para a franquia Gears of War. E você diz uma recomendação, o seu jogo preferido da franquia. Começando por Evandro de Fritas, por favor.
Irei inovar hoje, Jandir. Vou indicar o terceiro, que foi o que eu mais joguei e que é que eu acho que tem a jogabilidade mais refinada.
Olha
e
aí.
Eu vou deixar que o Easy dê a minha nota quando ele for dar a dele.
Olha aí. Muito bem, vou dar logo minha nota aqui para a franquia. Sou apaixonadíssimo pela franquia. Acha o background aí. História do Gears of War, espetacular, universo distópico, destruído e tudo mais, dominação de raças. Me lembra muito aquele filme, lembra, Izzy? Tropas Estelares. Mares.
Porra,
que é foda.
Nossa, é verdade, velho.
Que é um filme foda para caralho. Ele assume primeiro, a galhofa.
Esse ele assume grande, a galhofa.
Grande Beauverhoeven. Grande Beauverhoeven.
Exatamente. Ele, não é que ele assume a galhofa, mas é uma sátira, né? A esse sim, tipo total. Né, da guerra. Uma sátira.
Mais. O livro, você imagina que o livro é bem diferente a pegada, sim, né? Sim, sim. No filme, ele foi pegou a galhofa, o nível da. O sabe aquele, né? Não, sabe aquele medidor de volume que você vai do 0 ao 10, digamos? Ele pegou aquele. Como que chama isso? Eu não sei o nome. Será tipo, que tá falando, não? Como você vai aumentar o volume do carro, por exemplo? Como é o nome daquela coisinha que você gira? Aquilo ali.
Volume do carro?
Volume do carro, do rádio.
Aquele círculozinho que você gira. Ah, tem um nome aqui,
ele pegou a galhofa e jogou lá no
alto. Ele pegou o botão da galhofa e levou pro 11, saca?
Entendi. Sou mega fã da franquia Gears of War. Sou apaixonado pelos jogos. A trilogia, obviamente, tô falando, né? Os jogos são excelentes. O 2 é o meu preferido. E pro 2 eu dou 99 vidas. Pra franquia não vou dar, não, porque enfim, são bem díspares, né? Não tem como dar pra franquia toda, né? Mas o 2 especificamente, eu dou 99 vidas, que é um jogaço. Pra mim, melhorou tudo que era o primeiro e deu a profundidade na história. O 3 é muito bacana, mas é aquele jogo mega gigante, né? Pra mim, o 2 era mais concentrado ali. Sim, concordo que tem que ser desse jeito mesmo. Mas eu gosto mais do GOW2.
É.
Bruno?
Muito bem, senhores. Minha recomendação vai ser diferente, acho que de todo mundo. Eu vou recomendar o primeiro, porque foi onde tudo começou. Eu gosto muito daquele estilo mais rústico, das cores do cinza e marrom mesmo. Acho que dá um charme especial pro jogo. E eu recomendo, é o tipo de jogo que eu recomendo que as pessoas joguem na escadinha da evolução mesmo, até pra sentir como o jogo cresceu, né? Então joga do primeiro, vai pro segundo, vai pro terceiro e esquece que o Judgment existe. Porque
não existe, jogo... a minha nota, falei pro Easy dar minha nota porque ele não existe.
E aí, como eu vou dar uma nota pra franquia inteira, minha nota será 97 vidas. Eu descontei uma pelo Judgment e a outra, porque é uma pena, como eu falei na parte da trilha, você não ter aquela música que é a épica. É o que eu falei, a trilha é primorosa, o trabalho de som, o trabalho de trilha, ele tem momento a momento ele trabalha, mas falta aquele punch, aquela coisa a mais, aquela as bandeira que você levanta. As músicas
dos trailers, Bruno, não podem ser considerados temas do Gears of War,
né? Não, né, cara? Não, só como jogo, pô.
Mas faz parte do universo.
Então, porque ele é um jogo que merece. Ele merecia ter aquela coisa, aquele tema épico que te faz lembrar. Uhum. Falta isso pra ele. Então, minha
demais, nota demais.
É toda 97 vidas, com toda honestidade. Jogue, porque vale muito a pena. Do primeiro ao terceiro, esqueça o Judgment. Esquece. É uma pena. Eu adoraria que o Judgment fosse um bom jogo, porque, como eu falei, eu gosto muito do Baird, do Cole também. Mas não foi dessa vez pra eles.
Excelente. Izu, que comeu a pizza inteira durante o programa aí.
Não. Batata frita, peraí. Mais.
Não, calma. Não, pera aí, sobrou dois pedaços.
Caralho, cara, sozinho.
É uma pizza pequena, porra.
Ele e o gato.
Um quilo de frango, passarinho.
Acho que o gato tá todo torto, comeu a pizza inteira aí. Easy, nota
então, favorito. Então, né, a nota pra série fica difícil dar porque eu não joguei dois jogos, cara. Eu não joguei dê três.
Então, pros dois que você deu, a franquia é isso pra você.
É, eu vou dar pros dois que eu joguei, que foi o 1 e o 2. Joguei muito mesmo, comprei os quadrinhos, entrei com tudo. Só não joguei o 3 e o seguinte, o Judgment, porque primeiro, agora eu fiquei sabendo que o Judgment é uma merda. E o 3 porque eu já não tinha mais a Xbox nessa época, infelizmente. E aí eu não, na época eu não via motivo de comprar um Xbox só por causa de um jogo, né? Mas pro 1 e o 2 eu vou dar aí honestíssimas 99 vidas, mano.
Maravilha.
Puto pra caralho, joguei pra caralho os dois jogos, jogava online direto. Porra, maluco, eu chegava em casa e era direto no Gears of War Online, cara, com os brothers. Fiz muitas amizades jogando na live também, puta que pariu, muito bom, mano.
Muito bem. Esse foi o nosso 99 vidas sobre Gears of War. Deixa aqui nos comentários 99vidas.com.br a sua opinião. Que você jogou da franquia, se você não conhece a franquia, deixa aí a sua opinião também. Tem gameplay aqui de todos os jogos, de algumas coisas que a gente comentou sobre o universo do Gears of War, tem aqui na postagem desse cast. Tem Twitter do 99 Vidas, twitter.com/99vidas, tem facebook.com/99vidas. Seja o nosso patrão. A gente tá dando esse recado toda semana eu sei que tá entrando por um ouvido e saindo outro, né? A negada tá meio dispersa. Ah, mas já tem. Vocês já conseguiram um bom número no Patreon, gente. Mas isso não quer dizer nada, né? O importante seria crescer esse número. Que quanto mais esse número crescer, mais o 99 Vidas cresce também, né? Então você tá proporcionando muitas coisas. O pobre do Wiz aí tá desempregado, gente.
Pois é, olha aí.
Comprou uma pizza pra comer a semana inteira, a mesma pizza.
Exatamente.
Cada dia um pedaço.
Exatamente. Comeu toda hoje, aí vai ficar com fome a semana toda, entendeu?
Pois é. Tô dependendo de vocês, olha aí que merda.
Exatamente. Olha aí que merda. Acesse aí patreon.com/99vidas. Não tem mais desculpa pra você não dizer assim, ah, não colabora porque eu não tenho cartão internacional, ah, nem cartão de crédito eu tenho. Dá pra pagar pelo boleto, colocar na sua conta lá no PayPal e você contribuir com 99 vidas, porque os
PayPal?
Patrões...
PayPal? PayPal, porra.
PayPal.
Porra, aí eu falo WhatsApp, depois eu que sou o otário, né, nessa merda.
Meu fi, vá cagar no mato. Muito obrigado a todos os patrões que continuam colaborando todo mês para o 99 Vidas existir. Vocês estão aqui, ó, fortalecendo 99 Vidas. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.
Caralho, tem nego me ligando aqui, mas eu não vou atender.
Opa, acho que a pizza vindo, moleque.
Vou desligar aqui, peraí.
Mentira, então... mentira que é Sonic. É só pra, agradar o Bruno.
Agora que eu tava gravando.
Eu tirei um... Caralho, eu vou dar puta mesmo. Eu tirei agora um screenshot da tela, seu fala da puta. Aqui, ó. Caralho, eu vou te mandar agora, aqui, ó, seu fala da puta.
Sonic?
É o meu ringtone da 1000 anos atrás.
Não era do Zelda, 120 ringtones?
Ele é muito bom. Rapidinho, deixa eu cortar essa pausa aqui. Só um minutinho. A pizza chegou. Só um segundinho, gente. A pizza chegou. Peraí.
Eu tô esquecido.
Sabe o que é pior? Eu pedi uma pizza 9 horas da noite e a minha não chegou.
Nossa.
Caralho.
E provavelmente não vai chegar, porque é meia-noite e meia. Os caras simplesmente descartaram.
Tá certo isso. Só se vive uma vez.
É isso. É coxinha isso aqui, é?
Não. Barbecue. Chicken wings. Chicken wings.
Tá. E ali é uma batata? É um onion? Como que é?
Curly fries ali.
Curly fries é louco, mas essa curly não tá muito curly não, né? Essa curly tá bem meia boca com as curly que eu tô vendo aqui.
Cadê o vídeo, Bruno?
Tá aí, meu.
Tá circular fries.
Manda onde tu?
O Bruno não pô ainda, tá enviando.
Tá meio, tá half onion rings isso aí, não tá curly fries?
É.
Mas o Easy é menininho porque ele pediu as wings dele com molho barbecue.
Eu acho lindo isso, tem que ser pedir assim mesmo.
Não, você tem que pedir molho búfalo, que é o tradicional.
Nem curto,
com
mano.
Com a boca queimada, mano.
O cara é nordestino e tem medo de pimenta, meu Deus.
Tem medo
do
céu. De pimenta não, só não quero ficar comendo e ficar soltando fogo pela boca. A alimentação tem que ser uma coisa prazerosa, mano. Pode ser uma coisa que te incomoda.
Ah, mas assim. O cara gosta de pimenta, mano.
Exatamente.
Eu acho que tem um limite pra pimenta, eu acho.
É, então. Antes eu não suportava, agora aqueles eu pedreiros, as fraquinhas ainda curto.
O cara vai naqueles PFzão de 5 reais, aí
mete
ele,
farinha
aí enche,
e enche de pimenta.
Aí o cara pega uma garrafa de Coca-Cola de pimenta e fica...
É.
Caralho, mano. Isso dá uma caganeira desgraçada.
Enfim, Gears.
Vamos.
Eu acho que vou te falar um negócio. Filme ruim de videogame. Assim, filme de videogame já saiu de moda pra começo de conversa, né? Não tem tanto mais.
Saiu de moda, só vai sair Assassin's Creed.
Com Michael Fassbender.
Michael Fassbender bota fé.
Não, mas é desperdício.
Vai sair o Uncharted em 2017. Tá, vai sair nada. 2016, na verdade.
Jurandir, você sabe que há um tempo atrás saía mais filme de videogame. Você vai negar isso?
Saía mais? Nunca saíram dois filmes de videogame por ano.
Cara, qual foi o filme de videogame desse ano, Jandir? Ou do ano passado, qual foi? E do ano antes desse? Seu fã da puta, tô falando.
Ano passado, deixa eu ver.
É, não tem mais, mano.
Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ver.
Bota aí, Video Game Movies, pra você ver. Tenta lembrar de um recente.
Que... Filmes
baseados em jogos.
Detona Ralph. Detona Ralph, aí.
Não é baseado num jogo, seu fã da puta, você sabe disso.
Ah, mas
é baseado em
todos
não.
Eles. Eu tô falando...
Ano passado, Need for Speed.
Fala lá, que porra é essa agora?
Need for Speed, antes desse.
Mas esse o quê, mano? Os Resident Evil, mano, que saiu um por ano.
Vamos brincar de City 20.
Caralho. Vai sair do Hitman, não vai sair o filme.
Tá, mas...
Não, e ano que vem sai Warcraft? Não, acabou. Não tá saindo mais nada, não.
Jurandir, eu vou lhe dar um exemplo aqui, tá certo?
Diz, a gente tá te calando tua boca. Acho que é melhor você ficar no seu canto caladinho. Em
2006, nós tivemos três jogos baseados em jogos. Filmes baseados em jogos.
Jogos baseados em jogos.
Em 2007, a gente teve, novamente, três filmes baseados em jogos. Em 2008, tivemos dois. Em 2009, tivemos só um. Já foi parando, né? Em 2002,
caralho, 2009 foi Legenda da Sunli.
Pois é. Você tá vendo o padrão? Que tinha mais e agora tem menos? Você tá entendendo isso?
2016 vão sair 5 jogos.
2013 não teve.
5 filmes adaptados de jogos.
Presta atenção, 2013.
Uncharted, de filme do Angry Birds, novo Resident Evil. Nossa,
filme do Angry Birds, o pessoal tem muita coragem pra fazer isso, velho.
Assassin's Creed.
Vai ver,
Warcraft.
Você sabe por que estão voltando com tudo? Porque os caras. Sabe por que estão voltando com tudo?
Olha lá, o Easy mudando o argumento.
Ah, vai.
Sabe por que voltando agora com tudo? Porque os caras falaram, já passou um monte de tempo sem ninguém fazer nada, então agora a gente pode voltar. Pronto. Porque tava. Não, e você vê o faturamento e a nota. Caralho, olha as notas. Vou citar pra vocês as notas do Rotten Tomatoes dos últimos 5 filmes.
Essa não é a discussão.
Ouça-me.
O Need for Speed. Mudando o foco da discussão. Assuma que perdeu e que você é um derrotado.
Jandir, o Need for Speed teve 22% no Rotten Tomatoes. O Silent Hill Revelation teve 5% no Rotten Tomatoes.
Caralho.
5%.
E o Need for Speed?
O Need for Speed teve 22%.
Acho massa, divertido.
Cara, nesses últimos anos, olha só, Rotten Tomatoes. Nos últimos anos, o jogo que teve com mais... Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Rotten Tomatoes, clica aqui. O jogo que teve... Foi o filme de jogo...
Foi o Prince of Persia.
Não, não foi. Foi o Final Fantasy, teve 44%.
Não, mas nos últimos anos, qual Final Fantasy você tá falando? Nossa, é de 2001, é Spirit Within, é. Seu maluco.
Caralho! É os últimos anos ou o futuro?
E o Silent Hill, mano?
Cara, 2001. 2000 faz 14 anos, mas você é louco.
Então, deixa eu reformular. Esse é o meio. Anos.
Okay. Os últimos anos, o ET. O ET é de 82.
Super Mario, filme do Super Mario.
Impressão, de todos os jogos de filme da história, o que tem o melhor score.
Não, filme de jogos.
Filme de jogos da história, o que tem o melhor score até hoje no Rotten Tomatoes é o Spirit Within. Silent Hill tem 29, mano. Mas
isso, cara, achando que esses caras não sabem nada, esses caras que trabalham com cinema aí.
Não, mesmo a audiência, o audience score, 63 só. E eu gostei pra caralho de Silent Hill. Mas tá aí. A melhor nota que um filme de videogame já conseguiu foi 44% no Rotten Tomatoes. Alone in the Dark. Alone in the Dark tem aquele Christian Slater e a Tara Reid, 1%, mano.
Esse filme não é tão ruim, não, velho. Tem filme pior.
Nossa,
tem filme
é muito ruim.
Pior. Não, tem filme muito pior. Muito pior.
Qual? Eu quero saber.
Qual? O Dead or Alive é muito pior.
Dead or Alive é muito divertido. 34...
Pelo amor de Deus, o jogo do King of Fighters, o...
Nossa, o King of Fighters que...
Ô, Bruno, pelo menos
o melhor
filme
desse...
do Tekken é horrível.
Não, o melhor desse de luta é o Tekken, porque pelo menos a porrada acontece. É a porrada.
Ô, Bruno, o Dead or Alive, pelo menos você tem as bundinhas. Pelo menos.
Agora... É a única coisa que easy. O Dead or Alive tem vôlei, cara. Vôlei das meninas na praia.
16%. O Doom que você mencionou aí, 19%. Nossa.
Doa, bitch.
Ou o Lara Croft, Cradle of Life, né? O primeiro da Angelina Jolie, 24%.
Não, o primeiro é o Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider, esse é o segundo.
Ah, é o segundo, verdade. Deixa eu ver se eu acho o primeiro aqui, cadê o primeiro aqui?
King of Fighters nem nota não tem, maluco.
Qualquer nota seria muito alta, então os caras não deram nenhuma.
Não tem, ninguém se prestou a assistir.